Vamos dar início para Shir Tanya de hoje, dia 9 do Shvat, Tet Shvat. O Shir Tanya de hoje é o início do Perek Chabet, do 22º Perek, 22º capítulo, na página 53 embaixo, e o término do Shir Tanya de hoje, na página 54, 10 linhas de baixo para cima. Resumindo o que nós estudamos nos últimos capítulos, aprendemos sobre Achdut Hashem, sobre a unicidade de Deus. Quando proclamamos Hashem Echad, que Deus é um e único, só e sozinho, não significa que Deus não tem sócio, mas significa que a única existência que existe é somente Hashem, somente Deus. Apesar que em nossa volta existem vários mundos, incluindo o nosso mundo, e dentro do nosso mundo existem várias criaturas, vários seres, todos eles não fazem acréscimo nenhuma sobre a unicidade de Hashem. Deus continua um e único só e sozinho da mesma maneira como que ele era antes de ter criado todos os mundos. E qual que é o motivo que apesar que foram criados tantas criaturas e tantos seres diferentes, cada um possuindo características e estilos diferentes, apesar de tudo isso, Deus continua Echad, um e único. O segredo é que Kula Kamei Kelo Hashif, que tudo diante de Hashem é insignificante. Tudo perante Hashem é irrelevante e não faz diferença. E para entender isso aqui, aprendemos nos últimos capítulos que todos os seres e todas as criaturas, eles dependem sobre os Asaram Amarot, sobre os 10 pronunciamentos com quais Deus criou o mundo. E se não tivesse pelo Dibur da Hashem, pelo Fala da Hashem, que sustenta todos os seres e todas as criaturas, eles iam voltar para ser Ayin Va'efes, iam voltar para nulidade e vão total. Somente graças à força vital que nós recebemos da Hashem, que nós continuamos existindo. E quando finalmente entendemos como que nós somos totalmente dependentes na Hashem, nós dependemos sobre a força vital da Hashem, que é derivado da fala do Deus, do Dibur da Hashem, passamos pela segunda etapa. E qual relação e qual significância que tem naquele Dibur da Hashem, que tem naquela fala da Hashem, comparado com o verdadeiro ser e a essência de Deus, ele é nulo e inexistente. Ou seja, para entender Hashem Echad, temos que passar fase 1 e fase 2. Fase 1, devemos entender como nossa existência, jamais que é uma existência independente, ela é totalmente independente, sob a fala e a força vital que vem do Hashem. Em seguida, devemos relacionar e entender a importância, ou melhor dizer, a falta de importância daquela manifestação da Hashem, chamado Dibur, fala, pronúncia, comparado com a verdadeira essência da Hashem. Aonde chegamos na conclusão, após estudar esses últimos capítulos, que o Dibur da Hashem, a fala da Hashem, a pronúncia da Hashem, perante, comparado com a verdadeira essência da Hashem, ela é totalmente insignificante. E assim entendemos que mesmo após ter criado o mundo, Deus continua Hashem Echad, um e único. Também aprendemos que o Dibur da Hashem, a fala da Hashem, apesar de descer no nível da prática de criar mundos e criaturas e seres desligados, jamais que o Dibur da Hashem se torna uma entidade afastado e desvinculado da essência da Hashem. Diferente do que a nossa fala, quando verbalizamos, articulamos palavras, aquelas palavras ganham uma existência própria. Diferente da Hashem, mesmo quando as palavras são ditas, quando é amar, quando Deus de fato falou e a fala dele é vital, é fundamental para poder sustentar o mundo. Aquela fala da Hashem continua unida com uma unicidade absoluta e perfeita com o verdadeiro ser da Hashem. E se é assim, volta a pergunta: por que nós de fato chamamos as manifestações da Hashem para criar o mundo como o nome de Dibur fala? O que tem em comum entre aquela força vital de Deus, que Deus despacha para criar e sustentar nosso mundo, qual a ligação que ele tem com nossa fala? Nossa fala é algo que se desliga da pessoa, se desvincula da pessoa, se separa da pessoa. Diferente do que fala da Hashem, que nunca se separa e nunca se desvincula. Por isso, vamos estudar nosso capítulo, capítulo 23, que não somente daquele que nós estudamos no capítulo, aliás, no capítulo 22, não somente aquele que nós vimos até o presente momento no Tânia, que tem uma comparação com nossa fala pelo fato que falar significa revelar, trazer para Gilui, para revelação. Além do fato de ser revelados as forças da Hashem de uma maneira oculta, potencial, escondida, para Gilui, para ser revelado, também no aspecto, o segundo aspecto que nosso Dibur possui, que significa se desligar e se afastar de seu macor, de suas origens, também existe numa certa forma no Dibur da Hashem. Quando falamos de uma certa forma, significa perante nós, de fato, aquele Dibur da Hashem se desvinculou e se separou de tal forma que ele cria uma possibilidade, ele proporciona uma oportunidade para as criaturas se sentirem independentes. Ou seja, tanto pelo aspecto de Dibur, de falar, que existe no conceito da fala e pronúncia, que representa o conceito de Gilui, revelação, e tanto pelo aspecto que Dibur é algo que está se distanciando da alma, criando uma entidade própria, podemos falar que isso existe no Dibur da Hashem. O conceito de revelação já vimos no capítulo 21. E o segundo conceito, o conceito de Dibur ser uma entidade própria, com uma identidade individual, também existe na fala da Hashem, conforme aquele que os Nivraim, as criaturas, pela interpretação que eles têm, eles entendem e enxergam. Parece a eles como se tivesse desvinculado. E agora vamos ver o Shiur Tanya por dentro. Rak shehatorah dibra belashon bnei adam. Contudo, uma vez que a Torá emprega a linguagem humana, a Torá fala, utiliza palavras que são comuns daquele que nós temos o costume de usar, aonde que é mais fácil para a gente se aproximar para entender o conteúdo das palavras. Venikra batorá. E na Torá é chamado Diburó shel makom baruch, a fala e a pronúncia da Hashem é denominada fala, Dibur mamash, ela é denominada fala de fato, como a fala de ser humano, que Dibur shel adam, como a fala de ser humano. Qual que é a comparação entre a fala do ser humano como a fala da Hashem? Lefi shebemet kachu, que em realidade, de fato, é assim. Derech yeridat v'hamshachat achayot, em virtude da descida e do fluxo da força vital para os planos mais inferiores, betzimtzumim rabim, passando por meio de muitos e poderosos contrações, miminim v'atzumim e fortes, minim miminim shonim, de vários tipos. E qual que é o motivo que o fluxo divino tinha que passar pelos vários tipos de contrações, muitos e poderosos? É para poder depois, para serem criados muitos criaturas, libarot mehem, bruim rabim, minim e minim shonim, para poder ser criados muitos criaturas de diversas espécies. Por isso, Derech Yeridad Hamshacha. Se nós vamos falar em virtude da descida do fluxo da força vital, aqui já cabe o conceito do Dibur, a fala da Hashem, como algo distanciado da verdadeira essência de ser Hashem perante os seres criaturas. Por quê? De colocar Gavru Vatsmo foram tão poderosas e profundas, Hatsimtsumim, estas contrações, Vehester Panim Elyonim, e o ocultamento do semblante da Hashem, Ache yochlu lihitavot ulihibarot gam dvarim tmeim uklipot esitrach, até que foi possível que coisas impuras que lipot e sitrach, tudo que corresponde para o lado oposto ao lado da Kedushah, sitrach, ao outro lado, também eles foram trazidas à existência e criação. Ulekabel chiusam, eles recebem sua vida וקיומם יש סוף סוסטנטו בדבר השם בפלברה דיבינה ורוח פיו יתברך ידו סופרו דסוה אבנסועד בוק איקומו כלז רסב סרא כלז סום קנדידטוס פרופיסיוס פר רסבר הפלוקסו דיביר מהפורסה ויטל דשם איסו ואין בהסתר פנים פלו קולטמנטו דוסאו סמפלנט וירידת המדריגות e em virtude das descendentes graduações, até que finalmente passou pelo tantos simsumim, pelo tantos contrações, e finalmente chega a se tornar uma força vital também para as coisas e elementos impuros que lhe pode se trar. E é óbvio, quando pegamos o mundo aonde que existe um klipot e existe se trar, o lado oposto ao lado da Kedusha, e mesmo eles recebem uma força vital do palavra, do pronunciamento da Hashem. Obviamente que perante as criaturas, aquela fala da Hashem se distanciou, se desvinculou da verdadeira essência e do ser da Kadosh Baruch. Igual, de uma certa forma, como que funciona o dibur, a fala e a pronúncia, entre nós, que quando a pessoa finalmente verbaliza algumas palavras, eles foram separados da pessoa e criaram uma entidade própria. Velachem, e por isso, Nikra Elohim Acherim, as Klipot são chamados outros deuses. Agora o Balatanya vai nos dar uma explicação o que significa Elohim Acherim. Não numa maneira que nós entendemos literalmente outros deuses, mas Elohim Acherim, eles recebem do Elohim de uma maneira do Acherim, pelas costas. Existe Pnimiyut, íntimo, o âmago, e existe Achoraim, o exterior, que isso se representa aos costas pelos ombros da pessoa. Elohim Acherim, os elementos negativos, eles recebem de uma maneira chamada Achoraim, pelas costas. Vipnei. Shinikatam vechayotam, sendo que seu nutrir e vida não provém do aspecto semblante pnimiyut. Shinikatam vechayotam, a forma de seu nutrir e vida não vem do pnimiyut, do íntimo, do aspecto semblante que significa íntimo. Ela miprinat achoraim dikdusha, mas do aspecto parte posterior da santidade. O que significa posterior? O Pirush Achoraim, para entender melhor a palavra posterior, que Adam anotem davar lesono, como a pessoa dando algo sem vontade para seu inimigo. Como que ele está dando um objeto para seu inimigo? Ele está a fim de olhar no rosto dele, panim beponim, face a face. Ele joga para ele aquele objeto pelas costas. Shemash licholo kilachaktifo, jogando-lhe por cima dos ombros. Kimachzir panav mimena, sendo que ele desvia a sua face dele. Misinato to devido ao seu ódio por ele. Kachlemal, semelhantemente assim no alto no Hashem. O termo pnimiyut, íntimo âmago, o pnimiyut a razão no elyon. significa a qualidade interna da vontade suprema da Hashem, e de Hefzó Amite, aquele que é o verdadeiro desejo da Hashem, aonde que de fato é a oração ou vontade da Hashem, da onde que a Hashem está querendo de fato influenciar, mandar uma aspa, estender uma aspa, uma influência. Isso somente lá espia Chayot. Deus está querendo, ele se deleita, provendo vida, lekol hakarov elo, para todos que são próximos a ele. Misitra digdush, que vem do lado da santidade, tudo que representa o lado da santidade, aonde que é a verdadeira vontade de Hashem para fornecer e estender vitalidade. Aval asidrach, mas o outro lado, o lado oposto à Kedusha, Behatuma, o lado da impureza, Hito avat Hashem asher sane, é uma abominação do Hashem, do qual Deus odeia. Veinom ashpia lachayot, jamais que Deus fornece e estende vitalidade, nipnimiyut haratzah, da sua vontade interna, vechevtso amiti, e desejo real, Asherhafez Bachazi Shalom, como se ele se deleitasse com isto. Deus nos livre, Deus jamais que ele aceita e ele gosta o lado oposto da santidade. Kiim, somente qualquer modo, qualquer forma como Deus fornece, estende para eles vitalidade. Que man deixou de bosso caso, como alguém que atira por cima de seus ombros, lecionou para seu inimigo, xilobio sonou contra sua vontade. E qualquer maneira, como que podemos falar que Deus fornece vitalidade contra a vontade da Shem? Mi omar lo matas. Quem vai dizer para Deus o que ele tem que fazer? Será que alguém está obrigando Deus, chas vishom, Deus nos livre, para estender vitalidade para os klipot, para se traga, para tudo que é negativo, tudo que é impuro? Ele diz, não. A importância e a única significância que eles têm, os klipot e sitraha, é ra kedei la'anish et ha'shaim. É somente para punir os perversos e os malvados. Veliten sachato le tzadikim, e dar uma boa recompensa às pessoas justas tzadikim. Da'akfai le sitraha, que eles subjugam, eles de fato abaixam o sitraha, o lado oposto. Por isso, o único motivo que eles existem é para proporcionar uma oportunidade para os tzadikim, para subjugar os klipot, subjugar tudo que é negativo e tudo que de fato se encontra no lado oposto à santidade. Agora entendemos o que significa a parte posterior de razão do Alion Borco, da vontade suprema. Com isso entendemos o palavra Elohim Acheim. Eles recebem do Elohim, eles recebem do Deus numa maneira do Acheim. Pelos costas, pelos ombros. Que jamais que eles são o objetivo principal por qual Deus criou o mundo. Eles apenas são um instrumento que Deus colocou no mundo para ser transformado daquele que dá para transformar e destruído daquele que tem que destruir. E com isso terminamos o Shirtanya de hoje, aonde de uma certa forma já ficou claro para nós porque usamos o termo Dibur, fala sobre as forças vitais que Deus despacha para o nosso mundo. Sendo que passa pelo tantos contrações, imensos e fortes, de tal forma que ele se adapta para os Nivraim, para as criaturas. Com isso, a forma e a maneira como que as criaturas enxergam parece a eles como se tivesse desvinculado e distanciado do verdadeiro ser da Hashem. E por isso, não somente pelo fato que Dibur significa revelar e de fato manifestar algo que antes era no estado oculto, potencial, e trazer-lhe Lidei Gilui, uma fase de revelação. Também o segundo conceito que nós vimos antes, que Dibur fala, significa desvincular-se, distanciar do Makor, de suas origens, também cabe sobre Dibur Hashem, que aparece perante os níveis das criaturas, como que aquele Dibur da Hashem se distanciou da Hashem. Mas na realidade, perante a visão de Hashem, o dibur de Hashem, a fala de Hashem, ele continua unido com a unicidade perfeita, absoluta com Deus, como que era antes dele ter criado todos os mundos. E com isso termina o Shirtanya de hoje.